estamos com política, estamos com eleições, conversando com o advogado Arlindo Rocha, do Partido dos Trabalhadores, pré-candidato a deputado estadual, ex-prefeito de Maracajá, participou das eleições também em Criciúma. Arlindo, vamos atualizar um pouquinho, falar... É claro que nós temos um assunto muito, muito recente, que é a prisão do ex-presidente Bolsonaro, né, que aconteceu no sábado, e eu já uso isso como gancho para a gente... O que o senhor imagina, de maneira geral, né, essa eleição? Porque da última eleição para cá, nacional, né, nós, enfim, tivemos todas essas movimentações, algo muito efervescente, né, extrapolando, inclusive... As coisas que a gente considera normal, né? O senhor acha que a próxima eleição vai ser uma eleição assim tão quente, tão forte, dos mais diversos sentidos, como foi a última, não?
Acho que a próxima eleição ela terá um pouco mais de informação e menos de desinformação. Uhum. Essa questão vai pegar muito. E eu trago alguns exemplos a respeito disso. Uhum. Veja bem, a questão brasileira, eu entendo que o que está de errado, o que pegou muito o Brasil nesses últimos tempos, isso vem desde a eleição da Dilma, né? A Dilma ganhou as eleições, o Aécio não se conformou, né? Se juntou com o Cunha e com o Temer e fizeram todo aquela derrubada da presidente Dilma, que foi um golpe de maneira legal, constitucional, mas foi um golpe. Dilma não cometeu nenhum crime para ser cassada. Enfim, a eleição do presidente Lula também não foi diferente. O ex-presidente Bolsonaro não aceitou a derrota desde antes da eleição e já vinha planejando isso. Tá? E só não concretizou porque o comandante do Exército não concordou, né? Freire Gomes não concordou. E não sei por que também ele não exonerou o comandante do Exército e não nomeou um bolsonarista para concretizar a tentativa de golpe. Eu acho que naquele momento faltou, como diz o Lula, faltou coragem. Né? Ou ficou com medo de um possível enfrentamento de parte das Forças Armadas ou coisa parecida. Enfim, não se concretizou. Mas foi uma tentativa, está aí, é fato, não é opinião, condenado e vai pagar para isso. Acho que, né, disso tudo a democracia deu uma aula de fortalecimento. Uhum. E teremos uma eleição, como já falei, com mais informação e menos desinformação. Veja bem que o Partido dos Trabalhadores ele é marginalizado, né? Então hoje quem é do tratado, quem é do PT é tudo ladrão. Isso é desinformação, né? Veja os números econômicos que nós temos no Brasil. O desemprego mais baixo da história. Inflação anual entre 4% e 5%. De todos os governos, depois da redemocratização do Brasil, é o governo que vai fechar com menor inflação. Uhum. Dólar baixo. Combustíveis, que é o que baliza nossa inflação, mais baixo da história. Tá? PIB crescendo. Bolsa de valores batendo recorde, um atrás do outro. Ou seja... Qual é o indicador negativo da economia? Nenhum. O que nós temos é a desinformação, né? Eu passo, por exemplo, a questão do ataque às instituições, o Supremo Tribunal Federal. Sabe, Joel, para todos os ouvintes aí, eu sei que tem muitas pessoas da nossa região aqui que têm uma tendência ao bolsonarismo, então agora é o momento, né, de fazer o seu registro. Qualquer uma decisão do Supremo Tribunal Federal, qualquer uma, inclusive do ministro Alexandre, que seja contra a Constituição ou que feriu alguma legislação, qualquer uma, não vale uma decisão que o ministro Alexandre deu e depois ele mesmo revogou, proibindo o advogado de falar com a parte. Qualquer uma outra decisão, manda o Pix, que eu pago R$1.000 cada uma. Qualquer decisão ilegal de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. R$1.000, ilimitada cada um eu pago. Não vai ter nenhuma. Um pouco mais além, retira o processo do ex-presidente Bolsonaro, qual é o outro processo no Supremo Tribunal Federal que sofre crítica da população? Nenhum. É essa desinformação. Você ouve muito. Santa Catarina é um estado diferenciado porque o Partido dos Trabalhadores nunca governou. desinformação, mentira. O Partido dos Trabalhadores governou Joinville, governou Blumenau, Brusque, Chapecó, Rio do Sul, Criciúma, Tubarão e por aí vai. Menos Florianópolis, todas as grandes cidades. Qual foi o dia que você ouviu falar de corrupção num desses municípios? Qual foi o dia que um prefeito do Partido dos Trabalhadores dessas cidades foi preso por corrupção? Nenhuma. Não existiu, nunca. Então por que que o Partido dos Trabalhadores é corrupto? É corrupto dito por esses, desses partidos que têm vários prefeitos e colegas presos, caçados por corrupção. Ou seja, a desinformação. Então, te falei da economia, te falei da política, te falei da justiça. Não tem nada de errado no Brasil. Ao contrário, o Brasil está voando. O Brasil não tem guerra. Embora queira-se fazer isso. Olha o que o deputado federal bolsonarista fez agora. Atacando o Brasil. Queria quebrar a economia do Brasil. Taxando o Brasil. Onde que está o patriotismo disso? E quando fala de Deus, a palavra diz que as pessoas a gente conhece da mesma maneira que se conhece as árvores, pelos frutos. Qual foi a escola que o ex-presidente construiu no Brasil? Qual foi a universidade? Qual foi o hospital? Qual foi a obra de Santa Catarina, a não ser eleger um senador de um outro estado para nossa representante e agora quer botar o filho? E tem outro filho também que vai ser deputado federal, vereador do Balneário Camboriú. Onde é que a nossa população está com a cabeça eleger essa representação? E deixa de apoiar um presidente social que investe na minha casa, na minha vida, que dá oportunidade para o filho do trabalhador poder acessar uma universidade, que está isentando o imposto de renda de R$5.000, até R$5.000, e ainda aliviando quem ganha até R$7.500. Isso é um 14º para todo trabalhador brasileiro que ganha até R$5.000. E mais a desinformação, Joel, para a população realmente entender como ela é manipulada, os trabalhadores do Brasil saíram às ruas para abrir mão da aposentadoria. A nossa região, que existe muitas pensionistas que recebem R$2.000, R$3.000, que têm os seus maridos, que trabalhavam nas minas, nas cerâmicas, nas metalúrgicas, a hora que transformar isso em pensão vai vir para o salário mínimo. Porque até na pensão da viúva e do órfão eles mexeram, trouxeram para 50%, mas não tiraram nenhum privilégio dos outros regimes de aposentadoria, nenhum. Ou seja, a desinformação leva as pessoas a escolherem alguém que é contra o seu interesse, achando que uma ideologia, né, baseada no nazismo, né, pode melhorar a vida das pessoas. Não é matando, não é se prendendo as pessoas. O Brasil não é o Bolsa Família que atrapalha. Não é o pobre, o preto, que a nossa sociedade está acostumada a botar atrás das grades. É a concentração de renda. Lá nos países onde há divisão de renda, não precisa presídio. Não tem crime. E ninguém é absoluto dono da verdade. Se o capitalismo americano deu certo, o comunismo chinês também deu. São dois modelos de governo totalmente diferentes. Mas talvez feito com seriedade. Feito com participação popular, com interesse daquilo que as pessoas precisam. Então é isso que nós precisamos ter. Nós precisamos ter representação política que cuide da estrutura da nossa região, que cuide das rodovias, que cuide das escolas, das universidades, que façam essa ligação entre a estrutura estadual, seja do executivo, do legislativo ou do judiciário, com os nossos municípios, com as nossas câmaras de vereadores, com as nossas entidades. Nós precisamos disso, sim. Mas nós precisamos também cuidar das pessoas. Muito mais cuidar das pessoas. Cuidar de gente. Então, o que o Partido dos Trabalhadores está fazendo no Brasil, através do presidente Lula, é isso. É mudando a vida das pessoas. Olha o salário mínimo. O salário mínimo vai terminar os 4 anos do presidente Lula com mais de 10% de aumento real, acima da inflação. São quase 60 milhões de brasileiros que recebem um salário mínimo. Essas pessoas terão um salário a mais por ano. Isso não é nada. Ah, era bom então, nos governos do Michel Temer e do Bolsonaro, onde a tabela do imposto de renda não foi corrigida em nenhum ano. Onde chegou o final desses 6 anos que quem ganhava R$ 1.700 pagava imposto de renda. Então tinha família que pagava imposto de renda e recebia auxílio social. Era uma reforma agrária às avessas. Era tirando do pobre e passando para o rico. E o presidente Lula tem esse compromisso de colocar o povo, o pobre, no orçamento e colocar o rico no imposto de renda. Está errado, Joel. Eu pagar para o meu funcionário e descontar o imposto de renda. E aquilo que sobra no caixa, eu tiro como empresário, como dono, como investidor e não pago imposto nenhum. Está errado. Tem que pagar. Eu, como profissional liberal, vou pagar mais imposto. Mas acho justo o que o presidente Lula está fazendo. Por isso que nós estamos vivendo um momento da história brasileira em que a diferença do pobre e do rico está diminuindo. O pobre sempre vai existir. O que não pode existir é o miserável. Num país da África, a população morrer de fome ou passar dificuldade porque não tem onde é um deserto e não tem, é uma coisa. No país que é o maior produtor de proteína, de carnes, que é o maior produtor de grãos, de cereais, a população na fila do osso, não está certo. Se o Estado e a política não servir para isso, para mudar isso, para reduzir isso, para minimizar isso, eu prefiro ficar em casa. Sabe, quando houve o plano Collor, estive numa reunião com o empresário. Seu Jorge Zanata, que Deus o tenha. Ele baixou a persiana da sala dele e viu as crianças indo para aula. E disse, eu não vou demitir nenhum empregado. Se for preciso vender metade que eu tenho para dar para os meus empregados, eu vou fazer. Porque se eu demitir essas crianças aí que estão passando, são muitos filhos de meus empregados. Eles vão me assaltar, eles vão me roubar, eles vão tirar aquilo que eu tenho, porque eles vão passar fome. Então é esse sentimento que precisa ter. Tá? O sentimento de cooperação, o sentimento de fraternidade. O mundo, o nosso Brasil, precisa de mais amor, mais divisão, mais fraternidade. E menos mentira, menos desinformação, menos intriga, menos projeto pessoal.
Perfeito. Acabou o tempo, mas nós vamos conversar mais vezes, evidentemente, né, até as eleições 2026. Hoje nós temos o prazer de receber o advogado Arlindo Rocha, pré-candidato a deputado estadual. Arlindo, muito obrigado pela presença conosco, pela gentileza de conversar com os nossos ouvintes.
Sou eu que registro meus agradecimentos e queria estender em nome, viu, do nosso presidente municipal, deputado José Paulo Serafim, lideranças também, como ex-prefeito Décio Góes, são pessoas que possuem muitas lideranças, que estão nos apoiando e que, com certeza, nós faremos um grande projeto, uma grande campanha e, se formos escolhidos, um grande mandato para ajudar toda a nossa região a melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado, minha saudação especial a todos que dirigem essa emissora, ao povo de Uruçanga, meus queridos, e a toda a região. Obrigado, que Deus os abençoe.
Pela presença. Cássia, obrigado pela presença.
Obrigada, Joel, e eu que eu digo sempre, para ser do Partido dos Trabalhadores, a gente tem que ter muita coragem. E o que nos encoraja é ter o orgulho de trazer sempre aqui nos microfones da Rádio Marconi pessoas como o nosso querido Arlindo, com preparo, com ser humano acima de tudo. É isso que nos encoraja e nos mantém firmes na luta. Muito obrigada.
Obrigado, Alcides, pela presença.
Eu que agradeço, Joel. Obrigado mais uma vez à Rádio Marconi, sempre muito democrática. Muito obrigado a todos. É isso aí.
Muito bom. Eleições 2026.